Viva Maria, viva você que está aí grudado no rádio como o carrapato que se agarrou ao corpo da nossa ouvinte Marli Batista, ela que mora lá no Bom Jardim, Pacajá, no Pará. Olha, confesso que levei maior susto quando eu vi a foto da pele avermelhada com a mordida do carrapato no corpo da nossa amiga. Mas, felizmente, ela prontamente me acalmou dizendo, escutem aí.
Bom dia, Mara. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela sua preocupação com a minha pessoa, mas eu estou bem. Só que o local ainda está ferido. Não faz muito tempo. Assim que eu te enviei aquelas fotos do sítio lá que eu fui ver, uma chácara de cacau, que a gente foi olhar, com alguns dias depois eu percebi que o carrapato estava grudado ao meu lado. Aí eu passei a mão e senti aquele coisa, e era aquele grande, aquele carrapato vermelho graúdo, não era aquele pequenininho.
Pois é, e diante do que disse a nossa querida Marli Batista, prontamente eu disse, olha, mande um WhatsApp para o doutor Fabiano, já que ele desde a semana passada se prontificou aqui no Viva Maria em responder as perguntas, orientar as pessoas. E a Marli, ó, vapt-vupt. Vejam o recado que ela gravou para o doutor Fabiano.
Oi, doutor Fabiano, eu sou Marli e moro aqui na rodovia Transamazônica, entre Pacajá e Anapu, destino Altamira, cidade maior, vizinha. Recentemente, eu fui conhecer uma roça de cacau no dia 28/5/2023. E ao chegar em casa, eu percebi um caroço ao lado e fui olhar. Era um animalzinho chamado carrapato. E eu pensei como que retirava, peguei o álcool, coloquei sobre o animal, peguei um papel higiênico e retirei. E depois eu coloquei ele ao chão, não observei o formato dele, eu não tive essa curiosidade, e coloquei álcool sobre o animal e queimei, junto com o papel higiênico. Alguns dias depois eu percebi no local avermelhado e até um pouco aborbulhado por volta. E ouvindo a sua entrevista, doutor Fabiano, no programa da Mara Regia, eu percebi que você falou sobre alguns cuidados que as pessoas devem tomar quando é picado pelo carrapato. Inclusive, eu aprendi algumas coisas. Eu gostaria de saber do senhor, em caso da pessoa ser picado pelo carrapato, qual tipo de medicamento que as pessoas devem tomar e qual tipo de cuidado que as pessoas devem ter quando perceberem que foi picado pelo carrapato.
E em busca das respostas que a nossa querida Marli deseja ouvir do doutor Fabiano, nós fizemos questão não só de encaminhar a mensagem dela, como também de gravar uma nova entrevista com o doutor Fabiano, ele que é da Diretoria da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Tudo bem, doutor Fabiano?
Olá, Mara Regia, tudo ótimo. Melhor agora falando com você e tendo essa oportunidade, né, de dar esse feedback aí para a nossa querida ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade.
Pois é, ela foi muito elogiosa, disse que a sua entrevista foi uma verdadeira aula e que a partir dali, como nós pudemos acabar de ouvir, ela começou a se preocupar com o carrapato, né?
É, o carrapato, Mara Regia, como a Marli mesmo, né, colocou essa situação da preocupação dela, na verdade o carrapato existe em mais de 800 espécies. Você sabia disso, Mara Regia?
Não, 800
espécies? São 870 espécies, pelo menos documentadas, de carrapato no mundo, né? Nossa. Então são muitos tipos de carrapato. A gente falou do carrapato estrela, que ele é o mais comum como transmissor da febre maculosa, né? Mas o carrapato ele pode transmitir também outras doenças. Agora, não só para nós humanos, mas também para os nossos animais.
Pois é, agora, o que eu não entendi é que a Marli foi para a fazenda de cacau, olhou tudo, não sentiu a picada, e dizem que a picada de carrapato é uma coisa que causa, no mínimo, uma coceira. Acho que não foi o caso, porque ela só deu conta do carrapato alguns dias depois da picada, né?
Esse movimento, né, que o carrapato faz, ele está no ambiente. Então, quando a pessoa ela adentra um local que tem a presença do carrapato, o carrapato ele vai ser atraído pelo calor do nosso corpo, né? Então, ele já tem essa atração natural pelo sangue. E ele vai procurar no nosso corpo também aquelas regiões em que há uma concentração maior de calor e, consequentemente, claro, né, do sangue. Então, por exemplo, atrás do joelho, né, essas voltinhas que a gente tem no joelho, na região das virilhas, na região das axilas. Então é muito comum nas dobras, né, por exemplo, embaixo do seio, dentro do próprio umbigo. Então são regiões que normalmente esses insetos, eles procuram para fazerem o repasso sanguíneo, né, se alimentar do nosso sangue.
Certo. Agora, eles têm alguma predileção por cabelo, por pelo, por exemplo, axila? Normalmente os homens são mais cabeludos até que as mulheres, porque as mulheres depilam quase sempre.
Então, eles não têm essa atração específica, né, pelo pelo. O que os atrai é justamente a temperatura, a circulação do sangue ali, que ela está mais concentrada, e isso gera uma quantidade maior de calor. Então, esses locais são os locais que eles vão procurar se aderir. E quando eles aderem, o aparelho bucal deles, quando eles grudam na pele, é como se fosse, na saliva deles, tem como se fosse um cimento. Mararejo, eles grudam e é muito difícil de soltar.
Por isso aquela recomendação de ter à mão uma pinça para melhor fazer o movimento giratório e arrancá-lo de uma vez só, né?
Exatamente. E, de repente, pode ser esse o problema que a nossa ouvinte traz. A forma como, de repente, ela fez essa remoção pode não ter sido adequada e, nessa remoção que ela fez, deixou ali algum fragmento do aparelho bucal do carrapato e isso gerou, naquela região onde o carrapato ficou, essa reação mais alérgica,
sim,
né?
Tá vermelho, né?
Um processo inflamatório, exatamente.
Uhum. Ela ficou com a marca, né? Que tá custando a sair, né? Porque a picada já aconteceu há alguns dias. Mas, de qualquer forma, ela quer agora prevenir a comunidade pro risco que o carrapato representa para nossa saúde e a dos animais também, né?
Exatamente. O carrapato, como eu te disse, existem várias espécies de carrapatos. Então, para cada tipo de animal, vai existir uma espécie de carrapato que vai parasitá-lo. Né? Tem carrapato que é mais específico para o cavalo, para o cachorro.
Uhum.
Então, essa diferença dessas espécies é que vai caracterizar essa variedade que a gente tem no meio ambiente e essa interação que a gente vai fazer com o meio ambiente. O que, que é importante, Mara Régia, é as pessoas saberem, principalmente aquelas medidas efetivas de prevenção. Por exemplo, os locais onde há mato alto, normalmente há uma predisposição ali, se há presença de animais, de ter a presença do carrapato. Então, se a pessoa, por exemplo, na casa dela, se ela puder sempre deixar a grama mais aparada, o local onde o sol bate vai dificultar muito a presença, principalmente daqueles carrapatinhos que a gente chama de micuins, né? Aqueles que estão no estágio ainda não evoluído, né, do seu desenvolvimento, mas que vão chegar a ser um carrapato adulto. Então, se o sol estiver penetrando ali na terra, no ambiente, na grama que estiver bem aparada, não vai propiciar a proliferação desse carrapato. Agora, a presença de animais pode trazer, sim, né, os carrapatos para mais perto da gente, e a gente correr esse risco, então, de ser picado, né, e de ter esse contato mais direto com o carrapato. Mas existem medidas da gente se proteger. A gente falou que a pessoa vai adentrar um local que ela, sabidamente, já tem esse conhecimento que lá pode ter a presença do carrapato, então a utilização de blusas de manga comprida, o uso de calças compridas, né, de preferência as roupas de cor clara. E na calça, por exemplo, a pessoa pode pegar a calça e enfiar dentro da meia, pode passar uma fita adesiva, né, para proteger, justamente para quê? Para diminuir o risco desse carrapato ter contato com a pele.
Agora, Marli, gostaria muito de saber se existe um repelente para carrapato.
Existe sim, Marli. Existem repelentes que são eficientes contra os carrapatos. Aqueles que principalmente têm na sua formulação o componente DEET, né? Ou a icaridina também, né? É muito comum. E a gente pode usar, tanto jogar sobre a roupa, né? E também sobre a própria pele. É uma forma preventiva e eficaz. Né? A gente tem toda essa questão também, que é importante a gente falar, porque tem pessoas que são a favor, né, da natureza e às vezes evitam o uso de um tipo de substância nesse sentido, para ser algo mais natural. Existem alguns estudos também de substâncias naturais, mas a gente precisa de ter mais pesquisas, mais conhecimentos científicos que nos dê a segurança para falar dessas outras substâncias naturais que também podem contribuir para a prevenção da picada do carrapato. E também para os animais, viu, Mara Régia? Existem alternativas. Por exemplo, fala-se muito de uma coleira, que ela tem um componente também que evita, né? Existem medicamentos específicos para os animais que podem evitar. Uhum. Então é importante, né, as pessoas terem também a posse do seu animal responsável. Se for frequentar algum ambiente que tenha presença do carrapato, que esteja consciente que o seu animal também pode ser albergado por este parasita e acabar trazendo esse parasita para dentro da sua própria casa.
Pois é, essa coleira, no caso, eu já ouvi falar que para cães, onde os donos querem evitar a leishmaniose, né? Por força da picada também do inseto, não é isso?
Exatamente. É a mesma substância, né, que ela previne a leishmaniose, ela previne também a picada do carrapato. Ela se torna efetiva para parasitas.
Agora, resumindo, doutor Fábio, o que que a Marli faz agora que ela já conseguiu, mal ou bem, tirar o carrapato, mesmo tendo deixado as marcas, a inflamação que está lá, a marca vermelha, né? E a partir daí, ela passa alguma pomada, ou ela tem que tomar alguma coisa, mesmo não tendo tido febre, precisa um anti-inflamatório? É claro que a gente não vai querer aqui abrir as portas de um consultório, mas pelo menos se o senhor recomenda que ela procure um dermatologista, não sei da condição dela lá em Pacajá, né, no Pará, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria de orientá-la da melhor forma possível.
Então, a Marli, ela teve uma atitude correta da utilização do álcool, né? O álcool é um excelente antisséptico que a gente utiliza após a remoção mecânica de carrapatos. Sempre com aquele cuidado de fazer o movimento rotativo, devagar, com uma pinça, para desprender por completo o carrapato do corpo. Com relação às medidas que ela pode tomar agora, eu percebi uma preocupação muito grande dela, Mara Régia, justamente tem que procurar um médico, né, um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Como eu disse, o que possivelmente a Marli está tendo agora, que já se passaram 14 dias da picada, né, do carrapato até agora, ela provavelmente ela não vai desenvolver o quadro da febre maculosa, como ela mesma disse. Esse carrapato não é o transmissor e não tinha a rickettsia. A rickettsia, que é a bactéria que causa a doença.
Ela falou que o carrapato é avermelhado. É. Aí eu falei, será que é uma joaninha que ela está confundindo?
Pelas características que ela coloca, parece mesmo ser o carrapato, mas é uma outra espécie de carrapato, não o carrapato estrela. Quando a pessoa tem condições de fotografar o carrapato e depois, se ela for ao médico, é importante até mostrar para o profissional poder identificar, pelo menos, o tipo de carrapato, né? Mas o ideal agora, nessa situação que ela está apresentando, daquela lesão local que está avermelhado, é um processo inflamatório causado ali por uma alergia local, né? Isso vai desaparecer com o passar dos dias. Porém, se ela, né, quiser procurar um médico para uma orientação mais voltada, né, para uma prescrição de uma pomadinha tópica, um corticoide ou um medicamento, de acordo com a conduta médica, é importante sim. Mas é uma conduta assim, que se ela, né, procurar, vai ter a ajuda do medicamento para diminuir até aquela irritação, um anti-histamínico, alguma coisa com antialérgico, mas sempre, né, com a responsabilidade também do consumo do medicamento sobre a prescrição médica, e não fazer aí a sua automedicação.
Pois é, nunca jamais em tempo algum, né? Bom, e com essa certeza nós nos despedimos do doutor Fabiano, que gentilmente deixou aí seu trabalho frente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como diretor do DIVEP, né, que é o Departamento de Vigilância Epidemiológica, para nos atender em mais essa entrevista. E para Marli, a gente acredita que o pior já passou, né?
É, verdade.
É, já.
Mas fica aí o aprendizado dessas exposições nas áreas de mata, que a gente pode estar exposto ao carrapato e a gente sempre se cuidar, fazer a inspeção a cada 2 horas, né, se a gente estiver nesses ambientes. E fazendo utilização dessas medidas preventivas, a gente diminui muito o risco e a probabilidade de ser picado pelo carrapato, viu, Mara Régia?
Sim, como o senhor bem lembrou na entrevista que nos deu no último domingo no Viva Maria, esse tempo de inverno facilita a proliferação desses insetos. Então, todo cuidado é pouco, porque prevenir é sempre melhor que remediar, né?
Exatamente.
Então, tá.
E a gente também não pode ficar nessa neurose, né? Ai, meu Deus, eu peguei um carrapato, eu vou pegar a fasmaculosa. Não, né? A maior parte dos carrapatos não estão contaminados com essa bactéria. Mas é importante a gente sempre relatar para o profissional de saúde, no caso de um contato com carrapato, a presença da febre, da dor de cabeça, das manchas avermelhadas pelo corpo, para que o profissional de saúde possa suspeitar da febre maculosa e começar o tratamento imediatamente, né? Porque o que vai fazer a diferença para salvar a vida da pessoa é a intervenção imediata com o medicamento.
Pois é, conversando que a gente se entende, esse negócio, você chega no consultório, às vezes até por vergonha, não quer falar muito e esquece o crucial, que é contar a sua história pessoal diante da doença que você está apresentando ter, né? Porque o médico não tem bola de cristal, ele pode ter sinais, interpretá-los, mas a gente precisa contar um pouquinho de como é que foi que a gente chegou àquele estágio, né, de doença.
Exatamente.
Né? Então, fica aí mais essa dica e voltamos a nos ver em breve, se Deus quiser. Muitíssimo obrigada, doutor Fabiano dos Anjos Pereira Martins.
Obrigado, Mara Régia, mais uma vez, pelo convite. Obrigado a Marli pela participação. É muito bom poder saber que a informação baseada na ciência está se chegando onde deve chegar.
Ah,
né, com orientação adequada e baseada na ciência.
Pois é, a audiência das nossas Marias na Amazônia agradece penhoradamente.